Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Bem-vindo início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Cristina Branco, 17 anos de carreira, 13 discos editados. Ela acaba de fechar um ciclo com Idealist, lançado no início de fevereiro, uma caixa compilação de 3 CDs com 58 temas, 3 deles originais, ordenados de forma temática em fados, poemas e ideal. Um resumo de uma carreira que coloca o fado no centro, mas que evidencia de igual forma todos os desvios desta fadista ribatejana pela música popular portuguesa, pelo jazz e pela reverência a grandes escritores de canções internacionais como Chico Buarque ou Joni Mitchell. Idealist andará até ao final do ano por palcos europeus, Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Áustria, Itália, Espanha, Suécia, Rússia, Israel, entre outros países. Só mesmo a 11 de dezembro é que este espetáculo de arrumar de casa para que nada fique esquecido será apresentado em Lisboa, no CCB. Bem antes, a 3 de maio, atuará no Teatro Virgínia de Torres Novas. Duas datas nacionais, inscritas numa agenda com mais de 50 concertos planeados para 2014, diz bem de como é redutor o mercado nacional para Cristina Branco. Durante esta hora vamos então conversar com esta fadista ribatejana.
Más. sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y se llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y se llama él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma, la están llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Boa tarde, Cristina. Idealist é um disco, uma caixa de três discos, em que o nome remete-nos para uma lista ideal de canções. É a sua lista de canções, mas também é um resumo de 17 anos de atividade musical. Essa lista, sendo uma lista que é um gosto pessoal, é mesmo isso ou é o retratar o mais fiel possível da sua carreira de 17 anos?
É tudo isso, na verdade. O Idealist é a minha lista, sendo que ficaram algumas coisas de fora. É difícil de resumir 13 discos assim em tão pouco espaço, não é? Mas também é a escolha do público, são aqueles temas que foram mais relevantes para o público, que ficaram na memória. Mas resumidamente, sim, é uma escolha muito pessoal. Não diria, talvez, é uma escolha pessoal, evidentemente, mas também das pessoas que trabalham comigo. Não fui só eu que escolhi os temas. Houve pessoas que participaram também, porque é importante, não pode ser apenas a minha opinião a fazer jus a 17 anos de trabalho.
E o disco é dividido num disco de fado, outro disco de poemas e outro disco que é uma espécie de lista, o Idealist. Claro que o disco de fado está bem delineado, mas o disco de poemas, há aqui canções que tanto poderiam ir para o segundo disco como para o terceiro disco. Estou a falar alguns temas do Zeca Afonso, o Comboio Descendente, ou mesmo o tema do Pedro da Silva Martins, o Não Há Tangos em Paris, que está no disco de poemas, mas poderia, ou está no terceiro disco, mas poderia ter ido para o disco de poemas.
É assim, é sempre difícil, não é? Nestas coisas, ficar tudo catalogado de uma maneira subajamente coerente. O que é que aconteceu? É que em determinada altura, é como disse, algumas músicas podiam constar de um disco ou do outro. O que eu fiz foi pôr algumas coisas nos autores e nos poetas, tal como está denominado o disco, e porquê? Porque são os autores de minha eleição, são os meus homens e mulheres de confiança, e no fundo é a minha homenagem a esses autores, também aos compositores, e por isso é que constam ali nesse disco chamado Poetas. No ideal, são os temas que eu gostava de... São os temas que eu gostava de ouvir, ou os temas que eu vou gostando de ouvir e que me apetece cantá-los. Foi assim mais ou menos que foi feita esta escolha. Agora, não é de maneira nenhuma uma coisa lógica e feita de uma forma completamente estanque, não, pelo contrário. Era quase impossível, para não dizer era mesmo impossível de fazer dessa forma.
Thank you.
Isto também é um pouco, quando se está a escolher discos do ano, há discos que podem emparteleirar em várias categorias musicais, tem mais do que uma categoria musical. Os seus temas também, lá está. A sua carreira, que ao fim e ao cabo tem um ecletismo, uma carreira de passando por várias fases e vários géneros musicais, é difícil compartimentar isso, mas...
É.
Mas foi o que achou lógico em termos de ter três discos e torná-los temáticos?
Foi o que me pareceu mais coerente. Não, e foi tudo feito de uma maneira muito natural, passou por várias fases. Claro que nós pegamos em todo aquele material e é difícil de começar a pôr as coisas nas suas prateleiras. Depois teve uma segunda fase, quando já tínhamos escolhido os temas que não queríamos mesmo pôr. Depois ficaram as coisas que nós sabíamos que o público tinha gostado, as coisas que de alguma maneira me diziam mais pessoalmente, porque todos os meus discos têm uma temática e normalmente essa temática está associada ao momento que eu estou a viver naquele instante e naquela época. Portanto, houve várias razões. Logo, não podia ser uma coisa fechada, não. E eu, na verdade, apesar de toda a minha carreira ser muito coerente e todos os meus discos terem uma estrutura aparentemente coerente, eu não acredito na perfeição. Apesar de procurar a perfeição, e no fundo todos de alguma maneira a procuramos, é impossível. Eu acho que há sempre um pouco de absurdo e um pouco de loucura em tudo o que nós fazemos, e também está presente neste disco, não é? É difícil catalogar 13 anos, ou melhor, 13 discos e 17 anos de trabalho, até porque, ouça, ficaram tantas coisas que eu não gravei, que eu registei de alguma maneira, mas que não foram gravadas, sei lá, tantos projetos que eu fiz com tanta gente maravilhosa, sei lá, o projeto da Sinfonieta de Amsterdão, da Metropole, a Orquestra Metropole da Holanda, o projeto com o IRCAM, com a música contemporânea, sei lá, são tantas coisas que eu já fiz e que eu gostava de ter posto ali de alguma maneira.
E como dizias também, é um pouco tiraste fotografias ao longo do tempo, ao longo de 17 anos, com as imperfeições que tudo isso tem, que tudo isso traz.
Claro.
Agora, quando olha para alguns destes temas e que pensa, pronto, inicialmente tinha compositores que agora são outros, inicialmente trabalhava, ou quem musicava era o Custódio Castelo, agora quem tem musicado os últimos discos é o Ricardo Dias. Ao olhar para os seus primeiros temas, pensa neles e gostava agora de voltar a fazer um arranjo e faria-o de forma diferente, ou não?
Claro que sim, e tive essa tentação, não posso negá-lo, porque ao ouvir os primeiros discos, as primeiras gravações, há uma distância absurdamente gigante entre o que eu faço hoje e essa época, e houve essa tentação. Ainda sugeri, mas com toda a razão, não é? As pessoas disseram que não fazia sentido nenhum, porque se tu estavas a fazer uma antologia, necessariamente tens que mostrar aquilo por onde já passaste, e se vais regravar será outra coisa sempre, não é? É claro que eu tinha uma vontade louca de fazer, mas vou fazê-lo em palco, que acaba por
exatamente,
ser
o ao vivo
coisa.
Também acaba, as canções, claro, acabam por ganhar outra,
claro,
dimensão, não é?
Claro.
Também, e há muitos arranjos, canções que ganham uma outra dimensão,
obviamente, até
com
novas,
os músicos
até...
com quem está a trabalhar,
claro,
atualmente, não é?
Claro. E por exemplo o Ricardo já fez muito mais discos do que aqueles que eu fiz com o Custódio, não é? E é tudo já muito diferente, a musicalidade daquilo que eu faço não tem nada a ver com esses primeiros anos, a minha procura da música, da interpretação, também não tem nada a ver com essa época, quer dizer, o tempo a seu tempo, não é?
Volvendo o rosto já sereno e santo, pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. Que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que irão nesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazer experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue o que não pode experimentá-lo. Passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue o que não pode experimentá-lo, mas julgue o que não pode experimentá-lo.
O último disco que gravou foi o Alegria, onde estava impresso algo muito sarcasmo, um ativismo social implícito, até mesmo na capa, na capa de palhaça. Este disco, lá está, tem um outro, as fotografias, claro que é um disco de carreira.
Claro.
Mas o tempo é tão curto, não é?
Sim.
Em que temos duas Cristinas Branco aqui completamente distintas.
Tinha que ser, quer dizer, não se faz uma antologia, não se pega em 13 discos, em 17 anos de trabalho, e faz-se uma brincadeira desse género, que aquilo não era uma brincadeira, porque eu acredito que a música tem esse papel na vida das pessoas e na sociedade, não é? Nós devemos ter essa importância, para isso que a música também serve, tal como a literatura, a pintura, seja o que for, não é? Que esteja ligada às artes. E foi isso que eu quis dizer com Alegria. Aqui não, aqui é preciso que as pessoas vejam aquilo que eu sou naquele instante, não é? Aquela é a pessoa, não é? Aquela é a minha fotografia, sem mascarar nada, sem disfarçar rigorosamente nada. E fala da minha história de 17 anos, portanto, não podia ser de outra maneira.
E este é uma compilação de 58 temas, que tem 3 temas também que ainda não tinham sido colocados em disco, apesar de estarem, penso eu, na gaveta. Portanto, ou pelo
poemas.
Menos 2 temas de Mário Cláudio, não é?
Estavam
na gaveta. Tem muito mais temas na gaveta?
Não.
Eram aqueles temas que não sabia onde é que os iria colocar, em que disco, porque os seus discos também são temáticos, não é?
Tem
tendência a ser temáticos?
São normalmente, porque eu preciso, para arrumar a minha cabeça, que é muito estranha, preciso de ter essa noção das coisas. Os poemas, os textos do Mário Cláudio já existiam, tinham sido feitos para o Não Há Só Tangos em Paris, só que foram entregues, foram oferecidos, na verdade, eu não tinha falado com o Mário Cláudio na altura, e o meu marido tinha ido entrevistar pela mesma, na mesma mais ou menos na mesma época, o Mário Cláudio, e o Mário enviou-lhe aqueles poemas para mim, só que nós estávamos em fecho do nosso disco, da nossa edição, e acabaram por ficar de fora, até porque não tinham ainda música. Só que os poemas, aqueles dois textos particularmente, estão cheios de música. Aquilo é ritmo que não acaba mais. Cada palavra, aquilo, a gente olha e vê logo que aquilo tem que ter uma música. Portanto, eles ficaram na gaveta à espera do momento certo para verem uns. Que foi agora, ou seja, precisávamos de pôr temas novos. Não queria entrar pela temática do Alegria, porque acho que não é isso que ilustra de todo o geral da minha carreira. Era preciso ir pegar no fundo pelo fio condutor que é a história das pessoas, não é? Os amores e os desamores, os desencantos, os encontros. Portanto, fazia sentido agarrar naqueles dois textos e foi assim que eles viram a luz.
Embora tão cedo, ainda a noite fechada, e os lobos urram de medo no vidro da madrugada. Não passes da nossa porta à treva amada cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. Não vás embora tão cedo, não entres no frio agreste, e não me arranques do dedo o anel que lá puseste. Não vás embora tão cedo, ainda é noite fechada, e os lobos uivam de medo no vidro da madrugada. Não passas da nossa porta à treva amada cidade, estendida como morta nas nuvens da tempestade. Não vás embora tão cedo, não entres no frio agreste, e não me arranques do dedo o anel que lá puseste. Se fores, não chores por mim. Não há vidas sem passado, e a nossa ficou assim. Ficou assim a letra de mais um fado.
É um ponto de partida para um próximo disco que parece-me que esta caixa é um fechar de um ciclo.
Claro.
Que novo ciclo é que se iniciará a partir daqui?
Eu diria que é o tomo 2 da mesma história. Se isto fosse uma enciclopédia, este seria o segundo volume, porque esta sou eu. Quer dizer, isto não vai aparecer agora de repente uma roqueira ou uma cantora clássica, não é? Eu vou continuar a fazer o mesmo que fiz até aqui. Na verdade, os três discos que estão dentro desta caixa ilustram bem aquilo que eu faço todos os dias, que é o fado, é a música que é feita exclusivamente para mim, e as coisas que eu vou pegando do repertório de outras pessoas e que englobam o repertório dos meus concertos e também dos meus discos. Essa sou eu, e provavelmente o disco que se segue será dentro desse ambiente.
Mas eu penso que a Cristina já tem discos na cabeça. Eu, sobretudo, lembro-me na altura em que estava ou tinha acabado de gravar o Abril,
já tinha o disco do Cronos na cabeça. Sim. Portanto, e um disco em que falava de tempo, uhum. em que pediu a escritores para falar sobre o tempo. O que é que virá aí a seguir, ou o que é que tem na cabeça para gravar proximamente?
Confesso-lhe que neste momento ainda não sei, é muito cedo. Este disco, esta antologia é um bocadinho extemporânea, não é? Não, eu não estava à espera que isto aparecesse. Estaria possivelmente a pensar calmamente no meu próximo disco, e isto vai colocar não um interregno, porque sei que com o que vem aí, com o monte de estrada que nós temos pela frente este ano, alguma coisa irá surgir, alguma ideia com certeza irá surgir da minha pequena loucura. Mas seguramente aquilo que lhe posso dizer é que não vamos parar por aqui, não é?
Mas este foi um pedido internacional, sobretudo da Emercy, foi isso? Que lhe edita os discos?
Sim, da Universal Francesa, sim.
Mas geralmente este tipo de compilações surge no... um pouco antes do Natal, não é? Não, um pouco antes do Natal. Agora surgiu em fevereiro, que é um tempo que não estamos habituados a ter este tipo de compilações.
É verdade. Foi para fazer tudo ao contrário, sabe que eu não faço nada igual, sou muito estranha. Não, eles pediram, e eu acho que é o tempo certo. Ou seja, no fundo, se pensarmos entre o Alegria e o disco que poderá vir proximamente, vai bater mais ou menos no ciclo normal de respiração entre dois discos, e este é um disco de arrumação da casa.
Mas antecede, lá está, uma longa digressão, mas uma longa digressão em que uma pessoa vê uma artista portuguesa em que praticamente não toca em Portugal, vai tocar aí para maio em Torres Novas e depois só em dezembro no CCB, mas sobretudo Palmilha, Holanda, Bélgica, França, Alemanha. Portanto, a Cristina Branco está muito mais lá fora do que... Claro que é difícil estar a fazer uma longa turnê em Portugal, claro. Mas é sobretudo uma artista internacional.
Sim, foi sempre assim desde o início. É uma questão de organização da agenda internacional. É um circuito do qual Portugal faz parte de uma maneira muito, muito sui generis, quer dizer, e quando se entra nesse circuito internacional tem que se cumprir, não é? Cada agente, ou seja, cada país tem o seu agente, apesar de haver um management que está em Portugal, cada país tem um agente específico, e eles têm que se organizar entre eles e têm um período de tempo específico para trabalhar na agenda, ou seja, têm que nos arranjar trabalho e concertos nesse período de tempo. E claro que depois, como são agendas construídas com muita antecedência, Portugal fica sempre aquém, porque se organiza, e infelizmente também um pouco pela crise que se vive neste momento, sempre foi assim bastante, mas hoje ainda mais, a organização é feita muito em cima da hora, porque depende muito de dinheiros públicos e de tudo aquilo que nós sabemos, não é?
Cambaleia entre a cerveja e a passa. para a guerra caça. Faz tempo que descobre que é um matraquilho mais, soldadinho de cobra, matraquilho no país dos generais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Quando se cai na lama, ninguém para para nos levantar. Alice, o pai reclama, a tua mãe não veio para jantar. E os insultos noite fora desfiam-os em churrilhos. Alice nunca chora, adormece no país dos matraquilhos. E a mãe no bar do amor passa as horas na conversa mal. Espera o seu protetor e que o seu corpo a ele enfim se cole. Não é que não o recorde os que deixou em casa, mas eis que chega o Ford e dentro vem o seu pavão de anel na asa. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Entra então no café o rapaz de capacete em punho. Fica-se ali de pé, escreve no papel um gatafunho. E ali se lê surpresa frases que são rastilhos. Como vai, Sua Alteza, a rainha do país dos matraquilhos? E tu ainda és o rei, será que voltaste em meu auxílio? A bem dizer já não sei, há tantos anos que ando no exílio. Vamos a um desafio, atira-te primeiro. A vida está por um fio para quem é deste bairro prisioneiro. O café que ali houve é uma loja com ars de modernice. Ninguém mais soube, a não ser a Leonor da Alice. Aqui vai Leonor, a foto dos meus dois filhos. Se reparares melhor, têm pinta assim, sei lá, de matraquilhos. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais.
Este dia de Alice então será o mote para, para esses espetáculos, porque parece-me ser uma turnê idealista, não é? Ou seja, esta caixa irá, de certo modo, condicionar a setlist dos concertos?
Sim. Vai variar, porque nós vamos passar por muitos temas, não vamos tocar sempre a mesma lista de temas. Vamos, sobretudo, tocar os temas que nos dão gozo, aqueles com os quais... Não, ou seja, não há obrigações de cantar aquilo que nós temos naquele disco novo, não é? Vamos cantar as coisas que nos apetece cantar, porque é a nossa história, é a minha história, se tu quiseres, e é isso tudo que vai estar em cima do palco e não vai ser sempre igual. Portanto, essa será a característica diferente deste concerto. Vai ser muito diferente de concerto para concerto.
Por último, gostava de saber, sendo esta uma espécie de lista de temas preferidos e de temas do público, eu agora questionava-lhe a Cristina Branco, que tocou com tanta gente e pediu poemas, ou foram-lhe dados poemas de tantos escritores de canções, que me fizesse uma lista de 5 músicos com quem é imprescindível trabalhar e 5 escritores de canções.
Músicos.
Exatamente.
Ora, músicos com quem é imprescindível trabalhar: João Paulo Esteves da Silva, Ricardo Dias, Bernardo Moreira, Bernardo Couto, Carlos Manuel Proença. Temos 5.
Oh. sentir beijada.
Cinco escritores de canções.
Agora, cinco escritores. Infelizmente não estão cá todos. David Mourão Ferreira, primeiro, o grande autor da minha vida, o que me apaixonou desde sempre. António Lobo Antunes, Fernando Pessoa. Natália Correia. Emanuela de Freitas.
Cinco das grandes referências de temas que quer interpretar, penso eu que uma delas é Joni Mitchell. Para além da Joni Mitchell, que outras?
Além da Joni Mitchell, seria Billie Holiday, ou melhor, Ella Fitzgerald, Elis Regina, nunca cantei nada dela. Cantei coisas que ela também cantou, obviamente, mas nada que tenha sido feito em exclusivo para a voz dela. Falou-me de mulheres ou posso... Chico Buarque, claro, Chico... Sempre Chico. Mais um, Brel.
Ok. Muito obrigado, Cristina Brel.
Obrigada, Brel.
E boa turnê, boa digressão de Idealista.
Muito obrigada.
Amou daquela vez como se fosse a última. Se a última e cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura em que passámos em revista 17 anos de carreira de Cristina Branco, em 13 discos editados, escutámos Meu Amor é Marinheiro, em tributo a Amália Rodrigues, Alfonsina e Elmar, imortalizado por Mercedes Sousa, Era um Redondo Vocábulo, de tributo a José Afonso, Ninfas, Alice no País dos Matraquilhos, de Sérgio Godinho, Se Fores ao Mar, Não Chores por Mim, um inédito de Mário Cláudio, O Meu Amor, de Chico Buarque, Se Não Chovesse Tanto, O Meu Amor, de Manuela de Freitas, Construção, mais um imortal clássico de Chico Buarque, e ainda Canção de Embalar, para terminar esta emissão, e voltamos ao tributo a José Afonso. É tudo por hoje, já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Dorme, meu menino, a estrela da alva. Já procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Que eu e cantigas de embalar. Travas e cantigas de embalar. Vir também adormecer.